Bezat Hashem, da Flamed Vav, tratado de Sotá. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos a Flamed Vav na primeira linha, Bour E. Voltando ao assunto, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, agora vamos ver quantos milagres aconteceram nesse dia. Fala, Breta, Bour E, Kama Nissim Nasu Beoto Ayom. Vamos ver quantos milagres aconteceram no primeiro dia que o povo de Israel entrou na terra. Avri Set Eade. Primeiro de tudo, o Rio Jordão se abriu para o povo passar. Um milagre. O Baal Lehar Grizim Lehar Eval Yetri Mishishim Mil. No mesmo dia eles foram até o Shomron, onde tem essas duas montanhas de Har Grizim e Har Eval. Viajaram mais do que 60 quilômetros em um dia só. Vem Krubriay Kolal Amod Bifneim. Outro milagre é que nenhuma criatura conseguia parar o povo de Israel. Vechol Amod Bifneim Yad Nitras. E levando em conta que a terra de Israel estava habitada pelo povo de Canaã e o povo de Israel estava atravessando, ninguém conseguia parar o povo de Israel. Quem tentava parar sofria na hora uma desinteria e o povo de Israel conseguiu chegar até a cidade de Shechem, no Shomron. Shinemar, como diz, como o Pasuk diz, que Hashem vai trazer um temor dos povos para o povo de Israel, ou seja, como se vê na situação que os povos temeram o povo de Israel, qualquer pessoa que ia bloquear o povo sofria essa desinteria. Velmei, como diz também o Pasuk Tipor, Aleme Mata Bafaha, do Pasuk que está mencionado no Cântico da Abertura do Mar Vermelho, Kriyat Yam Suf, o Pasuk diz que, através dessa abertura do Mar Vermelho, os povos iam temer o povo de Israel, e aí o Pasuk continua falando, Adi Avoram HaShem, até que você, o seu povo, Hashem, vai atravessar, ou seja, um outro momento, Zubiarishon, a primeira vez que o povo de Israel entrou na terra, com a abertura do Rio Jordão, um grande milagre, como a gente viu com os Dapim, que os reis de Canaã viram que a água do Jordão estava sendo erguida e perderam o ânimo de guerrear contra o povo de Israel, praticamente desistiram dessa guerra. Adi Avoram Zukanit, o Pasuk repete, até que o seu povo vai passar, Zubiashnia, a segunda vez que o povo entrou na terra de Israel, ou seja, depois da destruição do primeiro Bet HaMikdash, fomos exilados para a Babilônia. E depois, para construir o segundo Bet HaMikdash, depois de 70 anos, a gente ia entrar na terra de Israel de forma milagrosa, com os povos temendo o povo de Israel, por isso não aconteceu. A Pérsia e a Macedônia tomaram controle, e o povo de Israel precisou de favores para ir construir o segundo Bet HaMikdash. Favores dos reis da Pérsia e da Macedônia, para Samadai. Então isso falava, o povo de Israel deveria merecer esses milagres na entrada pela segunda vez na terra de Israel, para construir o segundo Bet HaMikdash. Mereceríamos esses milagres que aconteceram na abertura do Rio Jordão, que os povos temeram o povo. Ela chegará a Mahed, pois o pecado causou que o povo só não mereceu entrar pela segunda vez na terra de forma milagrosa. Os pecados da época do primeiro Bet HaMikdash enfraqueceram os méritos do povo de Israel. Então a gente teve que entrar para construir o segundo Bet HaMikdash com piedades dos povos, com favores. O rei Hordos deu dinheiro para o povo de Israel construir o segundo Bet HaMikdash. Não de uma forma tão respeitosa, tão honrosa assim. Então o povo de Israel chegou em Har Grizim e Har Eval, as duas montanhas, e como a gente viu, os grandes tzadikim da tribo de Levi, as pessoas mais importantes ficaram no chão, seis tribos subiram sobre Har Grizim, seis tribos sobre a montanha de Eival, e os Levi abençoaram o povo caso o povo cumpra as mitzvot, amaldiçoaram caso o povo peque. Depois disso, trouxeram as pedras, então são as pedras que Yoshua tinha mandado algumas pessoas do povo tirarem do Rio Jordão, levaram até o Shomron, nesse lugar das duas montanhas. O Banu e Tamizbeh, com essas grandes pedras, construíram um altar, Vesadu Besid, revestiram sobre cal, revestiram com cal sobre as pedras, Vekatvu Alemet Kol Divrei HaTorah Beshivim Lashon. E o povo escreveu a Torá inteira em 70 idiomas diferentes. Tem quem fala que são todas as mitzvot, que foram traduzidas em todos os idiomas. Eles marcaram lá quais são as sete mitzvot que também os goim estão obrigados. Por isso escreveram a Torá em 70 idiomas, para que os goim também entendam e saibam que eles têm responsabilidades para Hashem também. Shlemar, como diz o Pasuk, Baerete, eles explicaram bem a Torá, se traduziram em todos os idiomas que existiam, 70 idiomas. E sacrificaram sacrifícios de Olá, sacrifícios de Shlamim, comeram, beberam, ficaram alegres, abençoaram Hashem. Depois o povo Israel pegou as pedras e levou até o Gilgal. O Gilgal foi o primeiro lugar que o povo Israel dormiu na terra de Israel. Shlemar, como diz, o Pasuk fala que o povo Israel tinha que pegar as pedras e levar para a pousada, ou seja, onde o povo Israel passou a noite lá. E a Robechol Malon Malon pergunta a Braita, será que o povo de Israel tinha que levar as pedras em cada pousada e pousada que eles dormiam na terra? Talmud Omar falou para o Pasuk que não. Hashem Talim Boa Laila. Tem que deixar essas pedras no primeiro lugar que o povo de Israel dormiu na terra, que foi na região do Gilgal. O Pasuk diz que essas mesmas pedras que foram pegadas, tiradas do Rio Jordão, foram levadas para Har-Grizim e Arivan, depois para a região do Gilgal. Está na palavra da Tzir'a lo avra imaem. Sabemos que o que o Pasuk fala, que Hashem trouxe um enxame de vespas para ajudar o povo de Israel nas guerras. Então fala a Braita, esse enxame de vespas não acompanhou o povo de Israel atravessando o Rio Jordão. Ficaram fora da terra. Então ajudaram o povo nas guerras fora da terra, mas não as guerras dentro da terra de Israel. Pela Velo, não acompanharam o povo. O Pasuk diz que sim, aparentemente, que as vespas ajudaram o povo, milagrosamente, a conquistar a terra. Então, deve ser que entrou dentro da terra de Israel. Amar Abishimon Melakish, fala o sábio, Asfata Yaden Amda, Mezarkabai Marav Sintai Enem Elemalav Sintai Enem Elemata. Fala isso aqui, minha opinião aqui, é que as vespas sim atravessaram o Jordão, mas ficaram perto da margem. Dentro da terra de Israel, foi perto da margem do Jordão, então ajudou o povo a entrar na terra de Israel, que a parte mais difícil da guerra é entrar em território inimigo. Então as vespas ajudaram o povo a entrar na terra, ficaram na margem lá, jogaram uma certa secreção sobre os inimigos, cegaram eles, esterilizaram eles. Foi um castigo que os cananitas mereciam. Shlemar, como diz o Pasuk, ואנוכי שמעתי את האמורים מפניהם אשר כגובה הרזים גובו וחסון וכעלונים ואשמיד פיליון ממעל ושורשיו מתחת. O Pasuk diz que os povos de Canaã merecem um castigo. Então, eles pecaram principalmente o pecado de adultério, e o pecado de adultério começa nos olhos e termina no órgão. Então, por isso, essas vespas jogaram esse veneno, essas secreções, e cegaram os olhos dos cananitas e esterilizaram eles. E o Pasuk diz que o povo dos cananitas é comparado com a altura de um cedro e a força de uma árvore chamada Alon, e porém Hashem vai punir eles, vai aniquilar as frutas dessas árvores e vai arrancar as raízes. Então, o que é paralelo aos olhos, que é como se fosse a parte de cima da árvore, e as raízes é o sistema reprodutivo que eles foram punidos. Então, conforme a gente daqui, essa foi a função desse enxame de vespas na colonização da terra de Israel, deixar o povo de Israel entrar dentro da terra. Depois guerrearam sem as vespas. Porém, Rav Papa e Rav Papa entende diferente o assunto. Fala Rav Papa que tinham dois enxames diferentes de vespas. Um enxame que veio na época de Moshe, quando guerrearam fora da terra de Israel. Esse enxame não atravessou o Jordão. De Moshe Lova, de Yoshua Avar. Porém, depois que Yoshua tomou a liderança, veio um outro enxame de vespas. E esse enxame sim ajudou o povo a conquistar a terra de Israel. Isso fala aqui Agmará. Então, quando a Breda diz que o enxame não atravessou o Rio Jordão, é o primeiro enxame, o enxame da época de Moshe. Mas na época de Yoshua, sim ajudou o povo na conquista. Continua. Shishash Shvatim Alu Lerosh Har Grizim. Fala a nossa Mishnah que seis tribos subiram sobre a montanha de Grizim e seis tribos subiram sobre a montanha de Eivá. As seis tribos que subiram sobre a montanha de Grizim foi a tribo de Shimon, de Levi, Yehudá, Issachar, Yosef e Binyamin. E na montanha de Eivá foi Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan e Naftali. Então fala agora, Mai Verrachetzio. O passo diz que metade das tribos subiu no Hargrizim. E a metade no Hariva. Quer dizer, a metade. Por que não falou metade e metade? Amar Afkana, que derecha Halukim, Kanka Halukim, Beavnefot. Fala da Afkana, se você fala a metade, significa a mesma metade. Ou seja, assim como as seis tribos foram divididas nas duas montanhas, assim também as seis tribos foram divididas nas pedras do Efod. O que é Efod? Aquele peitoral do Kohen Gadol que tinha as pedras, nos ombros tinham duas pedras, e essas duas pedras tinham o nome de cada uma seis tribos. Fala Afkana que o pastor diz, e a metade significa a mesma metade da divisão das seis tribos em cada pedra do Kohen Gadol, assim também foi a divisão das tribos na Hargrizim e Hariva, nas duas montanhas. Meide perguntamos, Shtevanim Tovot Ayule Kohen Gadol Aktefav. O Kohen Gadol tinha duas pedras preciosas nos seus ombros, achat mikam e achat mikam, um em cada lado. Veshemot Shnem Asar Shvatim Katuv Aleihem, e o nome das doze tribos estavam esculpidas essas pedras. Shishar Evezu, Veshishar Evezu, seis em cada pedra. Zu Shenemar Shesham Yishmotam Ala Evena Echat. Isso que o pasuk fala, que tem seis nomes em uma pedra, seis nomes em outra pedra. Shniyah Ketoldotam Velurishonah Ketoldotam. Depois o pasuk fala a segunda pedra, aparentemente a pedra esquerda, do ombro esquerdo do Kohen Gadol, Ketoldotam, que se vê Ketoldotam, em ordem de nascimento. Então a primeira pedra não estava em ordem de nascimento, a segunda pedra sim. Então o que? Me preste Yudam Ukdam. Então fala essa opinião, está na cama dessa braita, primeira opinião dessa braita, que na pedra direita começava com o nome de Yehudá, depois começava em ordem de nascimento, Reuven, Shimon, Levi, Pula Yehudá, Issachar, Zvulun, depois outra pedra, os outros nomes em ordem de nascimento, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef e Binyamin. E fala a braita, Vechamishim Otiot Ayu, no total de 50 letras, Esrim Vechamesh Alevenzu, 25 em uma pedra, Esrim Vechamesh Alevenzu, 25 em outra pedra. Então esse Tanakama não é como Rav Kahana. Rav Kahana diz que há seis tribos em cada pedra, é a mesma divisão do que as seis tribos das montanhas de Hargrizim e Hariva. A ordem não é essa. Então, Tanakama dessa pedra não vai como Rav Kahana. Continua a braita, outra opinião. Rav Hanina Ben Gamliel, eu falo sábio, vemos a página. Lo kederech haluquim bechumash apekudim, haluquim beavnefot. Fala o sábio que a divisão dos seis nomes em cada pedra não era igual a, não era conforme a ordem dos nomes das tribos que estão mencionadas no começo do livro de Bamidbar. No começo do Chumash Bamidbar tem lá a contagem das tribos que Moshe Rabbeinu fez, e tem lá a ordem. Fala Rabbi Chanan ben Gamliel, a ordem não é como está escrito lá, e também Tanagama concorda que não é a mesma ordem. Ela quer dizer que Halukim Chumash Sheni. Fala Rabbi Chanan ben Gamliel, a ordem dos nomes, seis nomes em cada pedra, é como a ordem que está mencionada no segundo Chumash, Chumash Shmot. Então, qual é essa ordem? Breleá Kesidran, da pedra direita, começa em ordem de nascimento dos filhos de Leá: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zvulun. Na segunda pedra, Bnei Rachel, Echad Mikan, Echad Mikan. A segunda pedra, a pedra de esquerda, começava com o nome de Binyamin e terminava com o nome de Yosef. Então, os dois filhos de Rachel começavam e terminavam a segunda pedra, o Bnei Shfachot Baemtza. E o nome dos filhos de Yaakov com Bilhá e Zilpá, Dan, Naftali, Gad e Asher, entre o nome de Binyamin e, por último, o nome de Yosef. Então, isso também não vai com Rav Kahana. Rav Kahana diz que a ordem é outra. Então, pergunta agora antes disso. Vê-la, Mani Mekayim Ketoldotam. Conforme esse sábio, Rabbi Yechariah Ben Gamliel, o que a Torá diz que tinha que escrever em ordem de nascimento? A segunda pedra não era em ordem de nascimento. O Binyamin não nasceu antes de Dan, e o nome dele estava antes de Dan. Então, fala esse sábio que Shmotan Shekaralem Aviel. Isso que o professor fala que Toldotam, que se refere ao nascimento, não é em ordem de nascimento. Tinha que escrever o nome nas pedras como Yaakov nomeou os seus filhos. Velo que chamou de Karalaem Moshe, não como Moshe se referiu às tribos, ou seja, Reuven, Velo Reuveni, tinha que escrever o nome de Reuven, filho de Yaakov, e não Reuveni, que se refere à tribo. Shimon, Velo Shimoni, Dan, Velo Dani, Gad, Velo Gadi, tinha que escrever o nome que Yaakov deu para os seus filhos. Então, fala na Tiúfta de Rav Kahana, Tiúfta, rejeitamos o que Rav Kahana disse, não está certo. A divisão das seis tribos em cada montanha não era igual à divisão dos seis nomes em cada pedra. Nem Tanakama, nem Rabi Hanan Gamliel concorda com isso. Velamai Verahetsu. Então volta a pergunta. Por que a Torá escreve metade das tribos na montanha de Grizim e a metade na montanha de Eival? O que quer dizer a metade? O que se refere? Então fala, Braita Hetsu Shirmul Har Grizim Erubem Hetsu Shir Har Eival. Então a Torá veio dizer e a metade. Veio falar, dá uma dica, que mesmo que tinha seis tribos aqui, seis tribos ali, porém o número de pessoas não era igual. O número de pessoas sobre Har Grizim era maior do que o número sobre Har Eival. E Peixe Levi Lemata. Por quê? Porque parte da tribo de Levi não estava na montanha de Eival, estava no chão entre as montanhas. Os importantes da tribo de Levi estavam abençoando e amaldiçoando o povo, como a gente já sabe. Por isso o número de Har Eival era menor. Pergunta-me a Adelab, justamente o contrário. Peixe Levi Lemata Batzeleu. Justamente o contrário. A tribo de Levi estava sobre Har Grizim, não sobre Har Eival. Então, se isso que a Breda quis dizer, ele ia falar que por causa que a tribo de Levi não estava toda sobre Har Grizim, então o número de pessoas sobre Har Grizim era menor do que o número de pessoas sobre Har Eival. E a Breda falou o contrário, que o número de pessoas sobre Har Grizim era maior. Então, a Rikiamar, isso que a Breda disse, Avalpiche Levi Lemata Pnei Yosef Imael, que a Breda disse o seguinte, mesmo que parte da tribo de Levi não estava sobre Har Grizim, estava entre as montanhas, mesmo assim, o número de pessoas sobre Har Grizim era maior. Por quê? Porque a tribo de Yosef estava, sim, sobre Har Grizim, e a tribo de Yosef era muito numerosa. Por isso, o número de pessoas era maior do que do Har Eival. Tinha mais como Jesus passou, vai dar Bruben e Yosef, et Yoshua lemor, madua atat et nechalá gora lecha, vechever lecha, vaniam rav. A tribo de Yosef reclamou com Yoshua depois da divisão da terra de Israel. Falou, por que você me deu uma porção na terra? Eu sou uma tribo muito numerosa, preciso de mais terra. Vayomer alehem Yoshua imam ravata, alei lecha yara. Falou Yoshua, se você é realmente uma tribo tão numerosa, então você vai popular as florestas. Você explica melhor o que é dizer para popular as florestas. Amar laem lecho vechavu atzmechem Baiarim, Yoshua disse para eles, para a tribo de Yosef, que vocês têm que se esconder nas florestas, porque Shelot Shelot Bachem Ainará, vocês são tão numerosos que vocês têm que se proteger do olho gordo. Então vão morar nas florestas, ou seja, cortem algumas árvores para morar nas florestas, porém morem de uma forma discreta, para ninguém colocar olho gordo em vocês. Amrulei, e a tribo de Yosef respondeu para Yoshua, Zared Yosef Losh Atabeira Bisha. A descendência de Yosef está imune ao olho gordo. Não é afetado pelo olho gordo. Dirti ben porat Yosef ben porat aleain. Damar abeval até corea aleain e laoleain. Yakov abençoa a tribo de Yosef, que são aleain, quer dizer aleain ou leain. Estão acima do olho. São imunes ao olho gordo. Então, isso fala que não precisa ver daqui que a tribo de Yosef era muito numerosa. Então, eles estavam sobre a Grizim. E por isso o número de pessoas sobre a montanha de Grizim era maior do que a montanha de Eival. Continua a breta. Rabi Yosef ben Abichanina amar mehacha. Rabi Yosef ben Abichanina aprendeu esse mesmo conceito, que a tribo de Yosef está imune ao olho gordo desse passo. Bait Gularov bekerev haaretz. E a Kovino abençoou a tribo de Yosef, que vão ser Bait Gularov. Eles vão se multiplicar como os peixes, bekerev haaretz, dentro da terra. Quer dizer, dentro da terra. Madagnir shebaya amayim mechassim aleem. Vena a enxoletet baim, assim como os peixes do mar, eles estão embaixo da água, ninguém vê o que está acontecendo com os peixes lá. Então não existe uma pessoa que vai colocar olho gordo nos peixes, porque os peixes estão dentro da água, ninguém vê o que acontece. Avzaroshi Yosef, vena a enxoletet baim. Também a tribo de Yosef é comparada com os peixes dentro da água, que estão imunes ao olho gordo. Continua Marahane Hamishim Otiot. Hamishim Nechichad Aven. A Breda disse anteriormente que todos os nomes das tribos que estão escritas sobre as duas pedras do Kohen Gadol somam 50 letras. Pergunta a Agmará, não somam 50 letras, somam 49 letras. Amar Rabi Yitzchak, Yosef Usiflo Otacha. Fala Rabi Yitzchak que Yosef está escrito na pedra com uma letra a mais. Vamos ver qual é a letra nesse passo. Shemar Edut Pei Yosef Samo Betzetu Aleres Mitzrayim. O pasuk chama Yosef de Yosef. com um rei a mais. Vamos ver na frente o que significa isso, porque você ganhou uma letra a mais. Então fala Gmará, fala Bitzhak, sim, com um rei a mais, temos 50 letras no nome, nos nomes das tribos. Maki Varavnakum Banitza, fala o sábio perguntando. Que todo Tan Baina, a gente viu antes que tinha que escrever nas pedras, que todo Tan, como o nome que Jacob Avinu deu para os filhos. Jacob chamou Yosef de Yosef, não de Yosef, com rei a mais. Ela colatura kula Binyamin Ktiv. Então explica melhor que a letra a mais é o segundo Yud de Binyamin. Algumas vezes naturais do Binyamin só com um Yud. Bet, Nun, Yud, Mem, Nun. E na pedra isso é escrito como Yaakov não chamou Binyamin com dois Nun. Bet, Nun, Yud, Mem, Yud, Nun. Então com Yud a mais de Binyamin são 50 letras. Continua. Marav Hana Barbiz Namarav Shimon Hasida. Falou assim, Yosef Shekidei Shem Shemaim Baseter Osifo Alav Otachat Mishmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef santificou o nome de Hashem secretamente. Não sei qual é o episódio na frente. Por isso ele mereceu ganhar uma letra a mais do nome de Hashem. Então, Yosef tinha já o Yud e o Vav do nome de Hashem e ganhou o rei a mais. Tem três letras do nome de Hashem agora. Yehudah Shekidei Shem Shemaim Bifanez ele criou Kulo Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yehudah santificou o nome de Hashem em público, vamos dizer amanhã qual foi o episódio, então ele tem todos os nomes, todas as letras do nome de Hashem, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, no nome de Yehudá. Yosef Mai, qual foi esse episódio que Yosef santificou o nome de Hashem em segredo? Dirtim, como falou o Pasu. Vai Kayomazé, vai avó Abaita lá, solto Milarto. Sabemos que Yosef tem um grande trajeto até chegar no Egito e ele foi vendido para a para o Potifar, como escravo de Potifar. Potifar era um dos ministros do faraó, e ele era Yosef era um dos empregados da casa de Potifar. E a mulher de Potifar se atraiu a Yosef. Yosef era um homem muito belo, e ela estava insistindo para Yosef pecar com ela. E chegou um dia, esse grupo passou, veio que eu amazei, chegou um dia, eu vou a baita da sua melatura, ele foi na casa de Potifar, fazer o trabalho dele. O que é o trabalho dele? Amar Rabbi Yochanan, meramente Shneim et Varavera Nitkavnu. Fala Rabbi Yochanan, também Yosef, também a mulher de Potifar, tinha a intenção de pecar naquele dia. Yosef resistiu muito, muito. Chegou um momento que ele não aguentou. Então ele foi pecar. Vai avó abaita lá sob melachtô, esse pasuk, ele foi fazer o trabalho dele. Rav Eshmoel Hadamar lá sob melachtô mamash. Um dos sábios explica que Yosef, ele foi trabalhar. Então, Melachtô significa que ele foi trabalhar o trabalho dele, o serviço dele na casa de Potifar. Vechadamar e outro sábio explicou como era Yohanan, Nassot Sarachav Niknas. Ele foi pecar, fazer o pecado com a esposa de Potifar. Ve'el Ishmael She'abait. E o pastor conta que não tinha ninguém na casa de Potifar. Efshar Bait Gador Kebetor Shirotor Ashar Loé Aboish. Será que é possível? A casa de um grande ministro, uma casa gigante. Não tem nenhum escravo, não tem ninguém lá. Só Yosef e a esposa de Potifar, o que aconteceu? Tanda Birabishmo, ele fala o sábio, eu estou aí, Yom Eidamaya. Aquele dia era um dia festivo para os egípcios. Velhukulan Lebet Avodat Gohavim Shelaim. Eles foram para a casa de idolatria deles. Veiamralael Chola Ani. E ela disse, como desculpa, que ela está doente, então ela não vai aí para sair de casa. Amra, porém ela pensou para si própria. Ele e Yom Shereska com Yosef, Kayomazé. Esse é o melhor dia para pecar com Yosef. Não tem ninguém na casa. Vai ter pessoa que bebidou o lemur. E ela agarrou Yosef pela roupa e falou para ele pecar com ela. Beltasha batal de Knoche ela vive nele até o Bachalon. Naquele momento, o rosto de Yaakov apareceu numa visão para Yosef na janela. Amado Yosef, atidina recha sheikatvu alavne foto. Falou Yaakov para Yosef numa visão. Yosef, no futuro os seus irmãos vão estar com os nomes escritos nas pedras do Kohen Gadol. Uma coisa muito honrosa. E você entre eles. Você quer que seu nome seja apagado dessa lista? Em vez de ter um bom nome, um nome puro, você quer ter a fama de um amigo de prostitutas? Pecar com essa mulher? Como diz, a pessoa que é amigo da Zonot, e vai perder grandes riquezas. E uma das riquezas, uma maior das riquezas, é o nome da pessoa, a boa fama. Miado Teixeira Beitan Kashtu. Imediatamente Yosef resistiu. E que se diga esse passuca, Maria Biocham Yushum Rabi Meir, Shavá Kashtu Beitanu. Ele resistiu, ele se contraiu. Depois o passo continua que ele colocou as mãos no chão. Então explica que a Braita, ele colocou as mãos no chão com força para doer, para que ele se distraia do instinto que ele estava forte nele. E quando ele colocou as mãos no chão, fala a Gemara literalmente que a semente da reprodução saiu das unhas dele. Então, falam os comentaristas que não é exatamente isso que a Gemara quis dizer. O que a Gemara quis dizer, falou Berishchai, é que a semente saiu sim do órgão de Yosef, porém, enquanto ele estava distraído. Saiu acidentalmente, ele tentou resistir, mas a semente sim saiu, enquanto ele estava concentrado na dor das mãos dele. Então, e isso que aconteceu. Medea Biryakov. E a continuação diz Medea Biryakov, Migaram Losheikh Hatikalav Nefot Ela Biryakov. Quem é que causou que o nome de Yosef seja mencionado nas pedras do Kohen Gadol? Foi Yaakov. Misham Eloi Eben Yisrael, Misham Zachar Ben Asarui. E a partir desse momento, Yosef virou um pastor espiritual do povo de Israel. Então, o que significa isso é que as pessoas podem se inspirar com Yosef. Tinha tudo para pecar. E se contraiu. Ele resistiu. Então, Yosef virou uma inspiração espiritual, um pastor espiritual para o povo de Israel, para poder superar os desafios. Chamar, como diz o rei, se a zina no rei, cação de Yosef, tanto que o passuk chama o povo de Israel do rebanho de Yosef. Tere a falar, Breta, aí era o Yosef, a tzit mimenum, shtem se shvatim, que dere kshatsum Yaakov aviv. Originalmente, Yosef merecia que saísse dele 12 tribos, como saiu de Yaakov. Chamar, como diz o passuk, ele atordou de Yaakov e Yosef. Essas são as descendências de Yaakov. E o passuk fala Yosef. Ou seja, o pastor veio dizer que Yosef mereceria ter o mesmo número de filhos do que Yaakov, 12 filhos que virariam 12 tribos. E Yosef só teve 2 filhos, Efraim e Menashe, que cada um é uma tribo diferente. Porém, não mereceu ter mais 10 filhos, porque quando ele colocou os 10 dedos, as 10 unhas no chão, saiu essa mente da reprodução do corpo dele e ele perdeu esses méritos de ter mais 10 filhos. Mesmo que ele tentou resistir, porém na prática saiu a semente em vão e ele não mereceu ter mais 10 filhos. Vava pequena sua Binyamin. Mesmo assim que Yosef perdeu esse mérito, porém Binyamin teve 10 filhos. Então explicam os comentaristas que Binyamin iria ter filhos, porém esses 10 filhos que Binyamin teve são os mesmos filhos que Yosef deveria ter. As almas que deveriam sair de Yosef saíram de Binyamin. Vekurani criou a Shmo, e Binyamin, que estava ciente disso aparentemente, chamou os filhos dele referente à história de Yosef. Shmo, como diz, o Bnei Binyamin, Bela, Babeche, Veashbel. Agora vamos explicar cada nome. Bela, o que quer dizer esse nome? Bela, Shenivla, Benahumot. Bela se refere à parte da história de Yosef, que ele foi engolido pelos povos. Ele foi vendido e teve que viver com outros povos. Vabecher Bechor Leimó. Becher se refere que Yosef era o Bechor da mãe dele, era o primogênito de Rachel. Veashber Sheshvaó El. Outro nome de Ashber, do terceiro filho de Binyamin, é porque ele foi capturado. Gera Shegar Beachsaniot. Ele morou em lugares estranhos. Isso se refere ao nome Gera. Naaman se refere que Yosef era uma pessoa extremamente agradável. Achi Varosh Achiu. Achi se refere que Yosef é meu irmão. Varosh Veroshiu. Ele é maior do que eu. Mupim Vechupim. Então Mupim é um outro nome do filho de Binyamin. Também se refere a Yosef. Por que Mupim? Mupim é da palavra pé, da palavra boca. Que Yosef, ele conseguia transmitir os ensinamentos de Yaakov melhor que qualquer outro filho. Yosef foi o filho principal que Yaakov transmitiu a Torá, que ele tinha aprendido na Yeshiva de Shem Ve'ever. Isso se refere ao nome Mupim, Ve'chupim, que é o plural de Chupá. Ulorá Ve'chupati Ve'leloraiti Ve'chupató. Binyamin quis dizer que eu não vi o casamento de Yosef e Yosef não viu o meu casamento. Va'at Shiarad Ben Almot Olam. arca daquele arado, ele desceu para viver com outros povos. E cada abre Vard, tem quem fala que o nome era Vard, Shepanav Domin Levered, porque a aparência de Yosef era tão bela como uma rosa. Continua, Marabihia Baraba Marabihuchan, fala o sábio. Meshach Shemanu Paro Yosef, o Biladeh Haloi Arimisha Teadu. Então, sabemos que Yosef virou vice-rei do Egito. Primeiro ele foi levado na cadeia, depois ele interpretou o sonho de Paro e deu o conselho para Paro fazer reservas de comida nos 7 anos de fartura. E Paro se impressionou muito com a sabedoria de Yosef e tornou Yosef vice-rei. Ele disse, o Biladeh Haloi Arimisha Teadu, sem o seu ok, ninguém vai levantar a mão aqui no Egito, ou seja, tudo que vai ser decidido tinha que passar por Yosef. Amru Itzagne Paro, Eber Shelegahor Abobestrim Kasef, Tamshedeu Aleno, esse escravo que foi comprado por 20 moedas, ele vai ser nosso líder? Vice-rei? Amalaem, Gnolei Malchuta Niroebo, fala Paro, eu vejo nesse Yosef virtudes de um rei. Ele era corajoso, ele era sábio e ele era belo. Amrulo, eu queria o Debeshim Lachon, se é assim que ele vai ser rei, ele tem que saber 70 idiomas. Essa é uma das condições para ser rei no Egito, que tem que saber 70 idiomas. E Yosef não sabia. Bagavrei Verindô Shirim Lachon. Então Yosef parou, não fez o teste naquele momento se Yosef sabia idiomas ou não. E no decorrer do dia e à noite, o anjo Gavrei veio e ensinou Yosef os idiomas. Porém, Yosef não assimilou todos os 70 idiomas. Nesse momento, Gavriel acrescentou aquela letra rei no nome de Yosef. E Yosef conseguiu aprender os idiomas. Como diz o Pasuk, o Pasuk chama Yosef de Yosef. A gente viu porque ele mereceu essa letra a mais. Essa letra a mais ajudou Yosef a aprender os idiomas. E aconteceu depois. Ishtaiu Belashon HaKodesh. E aí Yosef, ele falou com Paro em hebraico. Lo hava kayada mai hava amari. E Paro não entendia o que o Yosef estava falando. Amarei agbe. Então Paro disse para Yosef, me ensina hebraico. Agbe revelou gamar. Yosef ensinou Paro hebraico, porém Paro não aprendeu, não assimilou o hebraico. Amarei falou Paro para Yosef, estava ali de Domegaliat. Você tem que jurar para mim que você não vai revelar para ninguém que você sabe hebraico e eu não sei. Estava lá e Yosef jurou para Paró que não vai revelar. Que Amalei havia esperado ele morrer. Depois, quando Jacob faleceu, e Yosef jurou para Paró e falou que ele tem que levar o pai dele, Jacob, ser enterrado em Marat HaMachpelah com os outros patriarcas, porque havia esperado ele morrer. O meu pai me fez jurar que eu vou fazer isso. Paró não queria deixar Yosef tirar Yaakov do Egito. Paró tinha percebido que quando Yaakov veio para o Egito, aconteceu uma bênção maior no Egito, por mérito de Yaakov. Então Paró queria que Yaakov ficasse no Egito, seja enterrado lá. Então Paró falou, vai para os seus companheiros do povo de Israel e você cancele esse juramento. Faça a Atarat Nedarim, cancele o juramento. E aí Yosef respondeu à altura e falou, também eu vou cancelar o juramento que eu fiz para você, que eu não vou revelar a ninguém que você não sabe o hebraico. Completa a maravilha, mesmo que Paro não queria falar isso, Amarlei, mesmo assim ele disse para Yosef, vai enterrar o seu pai como você jurou para ele. E Paro não queria que as pessoas descobrissem que ele não sabe falar um idioma que Yosef sim sabe. Paremos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que aconteceu com Yehudá. Quando é que Yehudá santificou o nome de Hashem em público? Vamos ver mais sobre o que aconteceu em Har Gerizim e Har Eival. Assunto muito interessante. Não percam amanhã com muito mais. Até amanhã, pessoal. Obrigado, Nelio Lama, amém e amém.